Bom dia. Antes de mais, vamos dar início à audição da Torcida Verde e Associação de Adeptos Sportinguistas. O assunto é a lei que enquadra os grupos organizados adeptos na prevenção e combate à violência nos recintos esportivos. A grelha, para os nossos convidados perceberem, vão ter 10 minutos iniciais para apresentarem, fazerem a vossa exposição inicial. Depois os grupos parlamentares terão 3 minutos cada para colocar as questões que entenderem e terão novamente 10 minutos finais para responderem às questões que são colocadas pelos grupos parlamentares. E sem mais demoras, dou a palavra, estão presentes o Luís Carlos Pereira Rebolho e Paulo Jorge Ramires Barros. Faz favor, dou a palavra, podem distribuir como entenderem, este é só carregar no botão.
Então, olá, muito bom dia. Desde já, em nome da Torcida Verde, agradeço a vossa disponibilidade em nos terem recebido mais uma vez. Esta audiência vem com um atraso de mais de um ano, devo relembrar. Nós pedimos esta audiência depois do brutal assassinato do adepto italiano Marco Ficini. Entretanto, infelizmente, o último ano quase que fulminou este, ou quase que vulgarizou este trágico incidente de um adepto que veio ver um jogo do Sporting de avião e voltou a Florença num caixão. Portanto, isto é só uma pequena introdução que era importante fazer. Depois, quer ser o mais sintético possível, mas é importante eu referir, estou aqui a alguns deputados, estou a olhar agora para um, que já nos tem acompanhado neste longo percurso, desde alguns anos desta parte. Não é? Devo lembrar que esta nossa maratona iniciou-se em 1991, com o então assessor da Procuradoria-Geral da República, José Manuel Meirim, na altura era assessor do PGR. Desde aí, portanto, temos manifestado as nossas preocupações, não é? Estou a fazer uma breve súmula de todo este percurso. Mais tarde, não muito mais tarde, cerca de 93, quando explodiu, um fenómeno que agora parece que o país finalmente despertou. Eu lembro perfeitamente que já em 1993 participámos numa ação em conjunto com outros adeptos do Benfica, com outros adeptos do Sporting, portanto, com as chamadas claques do Benfica e do Sporting, e com o presidente do Sporting da altura, José Sousa Sintra, e com o presidente do Benfica, não recordo já qual era, ali na fala do PS, talvez, foi uma ação organizada pela FAO do PS, em que conhecemos um ativista antirracista chamado José Falcão, que nós não conhecíamos, o SOS Racismo, e que na altura nos apanhou um pouco desprevenidos e convidou-nos, ficou algo impressionado com aquilo que já na altura eram as nossas preocupações, e impeliu-nos a fazer um texto sobre uma matéria que, repare, em 1993, estamos em 2018, eram as nossas preocupações. Nós não conhecíamos ninguém do SOS Racismo, muito menos José Falcão, e já na altura falávamos, o texto aliás é público, e falávamos que na altura do clima de ódio, que o ódio era um negócio, do fenómeno das chamadas antinomias. Portanto, este caminho, nós na altura podíamos ter escolhido um caminho chamado normal. Não o seguimos. Seguimos um caminho tido por nós como, enfim, alternativo. O que nos levou a assinar um protocolo com a Câmara Municipal de Lisboa, com o Plano do Desporto. Isto em 97, em março de 97. Antes disso, em 96, deu-se o trágico assassinato, mais um assassinato, o primeiro assassinato no Jamor, salvo erro, 18 de maio de 96. Lembro que na altura foi a primeira vez que viemos à Assembleia da República, falámos com um deputado chamado Pedro Batista, como se fosse hoje, que acho que não é deputado, uma pessoa que é até adepto do Futebol Clube do Porto, e queria organizar uma ação na sala do Senado sobre um tema que na altura estava quente. Isso foi passado 15 dias decorridos sobre o Verleite, ou 20 dias. Nós participámos nessa ação, fomos os únicos que participámos nessa ação, mas se calhar foi o pontapé de saída para uma lei que em 98 as claques foram, aparece uma lei em 98 que obrigava os clubes a legalizarem, portanto, as claques tinham que se tornar em associações. Nós somos associação desde 94. Claro que, pronto, foi um percurso. Outro percurso se iniciou, não é? Portanto, estamos lá em 98. E em 98 ou 99 surge um órgão que era o Conselho Nacional quando havia um desporto, salvo erro, que tinha que era participar de uma série de federações, de associações, de rugby, das várias modalidades esportivas. O presidente, acho que era o Dr. Vasco Lins, salvo erro. Conhecemos lá uma série de gente nesse Conselho Nacional, entre os quais o Dr. Paulo Gomes. E se calhar foi quando o Dr. Paulo Gomes, comissário Paulo Gomes, na altura, acho que é superintendente, um bocado assim de género, é o ex-diretor nacional da PSP, daqui a alguns tempos atrás, no antigo governo, salvo erro. E se calhar foi esse o embrião para uma lei que finalmente em 2004 nasce, por ocasião também, à boleia do Euro 2004. Portanto, vou fazer uma suma deste longo percurso. E também há que fazer também é de justiça, não estou a puxar o braço à minha sardinha, mas realmente no Sporting, no meu clube, foi um clube pioneiro nisso, até porque tivemos desde sempre uma grande proximidade do antigo presidente do Sporting, do António Dias da Cunha, que realmente foi o dirigente que até à altura mais se preocupou com esta temática, não é? Portanto, o que levou ao primeiro protocolo que existente entre claques, não é? entre Goas e um clube. Foi assinado em janeiro de 2004, portanto, muito antes de aparecer a tal lei que é de maio de 2004. Portanto, isto para dizer que o clube foi um clube pioneiro, mais uma vez, nesta matéria. Enfim, eu posso dizer, queria dizer também que eu não trouxe os óculos, eu preciso de óculos, é ridículo, mas enfim. Esta nossa audiência parece como um apelo, um direito desesperado, mas já viemos cá várias vezes, esta comissão, e vários grupos de trabalho da Assembleia da República, não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta, eu já perdi a conta. Não queremos contribuir para o clima de caça às bruxas que parece estar agora instalado, que parece estar porque todos os grupos de adeptos organizados, que é uma grande hipocrisia da parte da nossa sociedade, porque parece que andamos a tentar resolver um cancro com uma aspirina. O problema é muito mais grave do que isso, é muito mais profundo do que isso. O que nós queremos, se é que vocês também têm que querer, não é? Queremos que nos ajudem a ajudar-vos. Não sei se vocês estão disponíveis para isso. Até agora, em todo este percurso nós temos estado a percorrer, acompanhados, ou mais ou menos sós, ou mais ou menos acompanhados, não temos visto, sinceramente e honestamente, não temos conseguido ir ao fundo da questão, e o fundo da questão não passa só pelos adeptos, não passa só pelos clubes, passa daquilo que se transforma um clube de futebol neste momento e o desporto neste momento, não é? Mas eu queria falar também daquilo que nós temos proposto ao longo destes anos e que quero relembrar. Nós propusemos, das últimas vezes que viemos cá, que se constituísse um Observatório Nacional contra os Atos de Violência. Mas, até agora, nunca aconteceu. Propusemos também que houvesse uma responsabilização pessoal dos dirigentes das SADs. Isto, eu lembro-me que 2006, 2007, até 2010, já viemos cá depois disso, não paramos de bater nesta tecla, porque, como sabemos, a lei é bastante clara e diz que os clubes devem ser responsabilizados por apoiarem Goas, informá-lo informalmente. Os jogos à porta fechada, blá, blá, blá. Isso não tem acontecido, nunca aconteceu. Eu queria um clima de impunidade em relação aos clubes. E não é com multas, que nunca foram aplicadas, aliás, não é? Mas eu não quero falar aqui sobre as responsabilidades de cada instituição, que é do... Não, estou aqui só a elencar aquilo que foram as nossas propostas, muito concretas e muito objetivas. A responsabilidade pessoal e criminal dos gerentes esportivos. Porque só se lhes tocar na pele... Eu lembro perfeitamente uma vez, fomos a um seminário da PSP, em que, isto em 2010, salvo erro, em que denunciámos que era preciso atacar a cabeça da serpente, que eram os dirigentes esportivos, e tivemos graves problemas de onde nós nunca esperávamos que eles viessem. Fico-me por aqui. Portanto, nós denunciámos isto já há mais de 10 anos, talvez. Portanto, e nós acreditamos que as pessoas têm que ser responsabilizadas, como nós estamos dispostos a ser responsabilizados. Depois, falando em relação à atual lei, eu não sei se os senhores deputados sabem, mas se não sabem, fica aqui a informação, que os GOAs só podem receber bilhetes, não é? Portanto, vamos supor, um GOA tem 100 pessoas registadas no fecheiro, não é? Só poderá receber 100 bilhetes por jogo, seja o jogo em casa ou fora. Claro que isso nunca acontece, não é? Não sei se alguém fiscaliza. Esse é um pequeno exemplo para nos situarmos onde é que nós estamos. É um de muitos, o exemplo da não responsabilização dos clubes. Nunca num clube jogou à porta fechada, nunca num clube sofreu qualquer tipo de penalização. Daí que, por isso é que a Itália, nós não esperamos não ter que chegar aí, os bilhetes, antes de haver agora é uma lei altamente lesiva para os adeptos, que é até ser de altifosa, o adepto tem que ter um cartão para ir ao futebol, mas antes disso havia os bilhetes nominais. Aliás, nós sempre que vamos à Itália, ou até outros países, temos de ter o nosso nome no bilhete, senão não entramos no estádio. Isso evita, naturalmente, que alguns fenómenos, enfim, vou dizer, complementares a este fenómeno, ou marginais, se possam desenvolver, como seja a candonga de bilhetes, infiltrações de grupos que não estejam, que sejam, enfim, na sombra destes principais claques, etc. Portanto, nós esperamos que isso nunca chegue a Portugal, mas isto em Itália já acontece há bastante tempo. E acontece, portanto, por um clima de impunidade que se viveu e que parecemos estar a viver em Portugal há N tempo. Por isso é que nós defendemos, lembro de uma vez vim cá como se fosse hoje, a intervenção do Estado. Aliás, eu queria fazer de minhas as palavras do Dr. Poiares Maduro, em que defende, eu vi num programa há pouco tempo, acho que foi na SIC, pesa a publicidade, e que ele defendia exatamente que, e ele não é uma pessoa realmente que morra de amores pela intervenção do Estado, ele próprio reconheceu isso, que no futebol não estava, porque ele teve uma experiência bastante objetiva na UEFA, salvo erro, e percebeu como é que as coisas funcionavam. Portanto, eu pedisse-me para complementar as palavras dele, que se nós esperarmos que o futebol se autocontrole, autorregenere, se autorreforme, é como esperarmos que a máfia, que a morra ou a Cosa Nossa se autocontrole. Para mim, digo, é a mesma coisa. Não espero que a Federação, a Liga, a UEFA, a FIFA se ponham mão em tudo o que acontece à volta do futebol. Porque o doutor Poiares Maduro teve uma experiência no terreno e teve que sair de lá, quase em estado de choque, com o que ele constatou de uma forma bastante direta. Ok. Eu, para terminar, queria dizer que uma coisa que nos revolta, talvez nos mais nos revolta neste momento, é o clima de generalização que a opinião pública mais uma vez incide sobre todos os GOAs, todos os grupos de adeptos organizados, que é uma decisão que nós sentimos perfeitamente impotentes. O peso da opinião pública é esmagador, não é? Portanto, não conseguimos combater isso, não temos meios como combater isso. Podemos convidar-vos a irem ao nosso site, desde 2001, que está ativo, vejam os textos todos estão lá, vejam as notícias todas estão lá, vejam as iniciativas todas que nós temos feito, vejam em que medida nós contribuímos para o clima de ódio que está instalado, desde 2001, não estou a dizer no último ano, desde 2001. Vejam e tirem as vossas conclusões, as ações que nós temos feito, portanto não podemos fazer grande coisa, não é? Eu também queria dizer também, para terminar esta primeira fase, muito rapidamente, não queria deixar de dizer uma coisa, e uma das razões, talvez a razão principal, porque agora nos levou cá. Nós, a última vez que tivemos nesta comissão, acho, não esta não, mas no grupo de trabalho que nos recebeu, falámos de, já na altura, aliás, exemplo do que tinha acontecido anteriormente, numa outra audiência que tínhamos solicitado, até que ponto, o que é que era que a lei nunca era dúbia, tinha um grande buraco, em relação àquilo, aos materiais que nós podemos usar dentro dos estádios. Não estou a dizer tochas na pirotecnia, isso é outra conversa. Estou a falar em relação às faixas, às frases, porque ainda agora, ultimamente, nos últimos dois jogos do nosso clube, nas últimas duas finais do Jamor, de femininos e masculinos, fomos censurados por duas frases, que pasme-se. Uma delas é uma nossa frase de há mais de 10 anos, que temos t-shirts feitas assim, que dizem: a história nos julgará. E outra frase, diria, isso então acho que sim, foi uma coisa muito herética, que dizia: futebol popular criado pelos povos, pelo povo, roubado pelos ricos. Portanto, foi-nos inviabilizada a entrada dessas duas faixas, como outras faixas já. Por exemplo, uma vez em Guimarães metemos um trocadilho com FIFA, transformámos FIFA em máfia, também temos problemas gravíssimos, quer dizer, pelos vistos. E agora gostávamos de saber, e isso é um buraco que está, não é, que dá um poder completamente discricionário àqueles que deviam ser os olhos do jogo, que eu não sei qual é, porque sentimos que o poder, que o futebol está capturado por interesses que manipulam, não é, no meio da Federação, a Liga, etc. E este é um tema crucial. Se querem ir ao fundo desta questão, têm que ir aqui. Como disse o doutor Poiares Maduro, têm que ir aqui. Doa a quem doer. Eu sei que é difícil vocês virem.
Muito obrigado, Luís Carlos. Vamos dar então a palavra aos grupos parlamentares. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pimpão, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Luís Repolho e o Paulo Jorge Barros e agradecer mais uma vez virem à Assembleia da República manifestar as vossas posições. Eu sou daqueles que também já cá estive convosco noutras audições. E eu acho que é, e ainda bem que está a ser no plenário da Comissão, porque acho que é um justo tributo ao trabalho responsável que vocês têm feito em prol do combate pela positiva, em termos desportivos, do combate à violência do desporto pela positiva, porque falamos sempre de exemplos negativos, em termos gerais, e vocês são um exemplo positivo. Nós, e o Sr. Deputado João Almeida e outros colegas, na altura, na outra legislatura, quando foi revista a Lei da Violência do Desporto, fomos à Torcida Verde, tivemos na vossa sede, tivemos em dias de jogos de alto risco, e tivemos a oportunidade no terreno de perceber o trabalho responsável que é feito e que muitas vezes não é conhecido, porque aquilo que dizia o Luís tem toda a razão, que é difícil lutar contra uma máquina da opinião pública e passar os bons exemplos. Nós também, muitas vezes, na política sentimos isso. É difícil passarmos boas iniciativas, mas acho que é uma boa oportunidade. Eu não sei se vocês já tinham aqui pedido há muito tempo, mas vindo hoje também é importante, porque depois dos acontecimentos todos que aconteceram em tempos recentes, e sobretudo na reflexão que o país acordou para a necessidade de olhar para este tema de uma forma responsável, acho que o vosso contributo pode ser muito positivo. Questões concretas. Primeiro, papel do IPDJ e nova Autoridade Nacional do Desporto anunciada pelo Governo. No vosso ponto de vista, aquilo que falta em termos de fiscalização, que vocês apontaram que é uma falha, fiscalização em termos daquilo que é a aplicação da lei no que concerne aos grupos organizados de adeptos, só esgoa. Fiscalização e depois a parte importante, que é a parte da sanção, porque o Luís falou da possibilidade que hoje a lei já estipula de haver jogos à porta fechada. Em Portugal não me lembro de nenhum, ou se houve já foi há muito tempo. E outras inibições de entrada em recintos desportivos, etc., que são residuais. Nós temos 20 adeptos, creio que é mais ou menos 20 adeptos, que estão proibidos de entrar em estádios. A Inglaterra acho que eram 2 mil. São exemplos diferentes. Mas a questão é, é perceber se o IPDJ, face às competências que tem atribuídas pela lei, tem capacidade ou não para fazer face às suas responsabilidades e em que ponto de vista é que a nova autoridade anunciada pelo Governo, que nós não sabemos ainda o que é que será, pode substituir aqui o papel da PDJ. Segunda pergunta, protocolos. O Luís falou que a Torcida Verde foi a primeira claque a fazer um protocolo com o clube, com... Ok. Agora, quantos protocolos vocês têm conhecimento que haja, e a lei estipula que todos os grupos organizados de adeptos devem ter um protocolo por época desportiva, revisto anualmente, à partida, com o promotor do espetáculo desportivo. Quantos protocolos vocês têm conhecimento que haja em Portugal? Depois, a pergunta que também acho que é importante, não é da vossa responsabilidade, mas vocês têm que estar registados no IPDJ de acordo com a lei. Eu sei que vocês estão. A questão é, quantas goas estão, vocês têm conhecimento que estão registados no IPDJ? A terceira, às frases. Eu fui ver aqui o que é que diz a lei, e a lei diz, é expressamente proibido aos goa o apoio que adotem sinais, símbolos, expressões que incitem à violência, ao racismo, à xenofobia, à intolerância nos espetáculos esportivos ou a qualquer outra forma de discriminação ou que traduzam manifestações de ideologia política. E depois isto tem também implicações no acesso aos estádios. É isto que vocês se referem? Ok. De que forma... vou terminar. Queriam concretizado... ok. Por último, este observatório... que vocês já há muito tempo que defendem, como é que seria constituído? Porque a pergunta que se faz é, criámos estruturas a mais dentro do Estado para resolver situações, quais é que seriam as competências específicas e a composição deste, como é que vocês veem este observatório a funcionar em termos concretos? Ou seja, quem é que faria parte deste observatório, quais é que eram as competências e de que forma é que poderia ser organizado?
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carvalho, Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça a sua palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo, evidentemente, por saudar aqueles que hoje se juntam connosco para fazer esta audição. Saudar a torcida verde, a Associação de Adeptos Sportinguistas e neles todos aqueles que se representam por esta Associação de Adeptos e saudar, em particular, aqueles que hoje aqui estão connosco a demonstrar as preocupações. Independentemente do timing com que esta audição foi agendada, percebendo que o timing inicial se devia a um acontecimento específico, a um trágico acontecimento específico no nosso desporto nacional, mas dizer que o clima que nós ao longo dos últimos tempos, o clima de violência no desporto, que nós ao longo dos últimos tempos temos vindo a identificar no futebol português, é completamente transversal e não nos focamos apenas num caso específico ou no mediatismo até dos acontecimentos dos últimos dias, mas sim olhar para a violência no desporto como algo transversal que atingiu um expoente maior ou mais assinalável, ou pelo menos com maior mediatismo ao longo do último ano e que tem sido também uma questão central até no debate que nós temos feito em sede desta Comissão, em abono da verdade, diga-se que esta Comissão também, em tempo oportuno, também trouxe este tema para a agenda política. Mas eu gostaria, evidentemente, de valorizar aquilo que hoje aqui estamos a fazer. Em primeiro lugar, a reunir com um grupo organizado de adeptos, e aqui é muito importante também perceber que a carga negativa que existe associada aos grupos organizados de adeptos é, em primeiro lugar, também o primeiro ponto errado deste mesmo debate, e neste caso, digamos que a Torcida Verde é um dos bons exemplos de como um grupo organizado de adeptos deve funcionar. Aliás, foi dos primeiros que sempre cumpriu aquilo que eram que sempre obedeceu aquilo que eram os princípios que eram criados na legislação relativamente aos grupos organizados de adeptos, e como tal são, evidentemente, um grupo a quem nós reconhecemos a legitimidade para também em sede de comissão, desta comissão, nos ajudar a encontrar melhores soluções para o futuro. Como disse, esta comissão realizou ainda recentemente uma conferência sobre violência no desporto, onde procuramos juntar de forma transversal, sem nenhuma agenda política, onde procuramos política partidária, procuramos juntar diversos agentes desportivos, dirigentes, forças de segurança, grupos organizados adeptos, julgo que foram convocados através da associação que os representa, jornalistas, portanto, de forma muito transversal fizemos essa mesma reflexão, onde algumas conclusões saltaram à vista, nomeadamente também através dos membros do Governo, no caso que está a Estado do Desporto da Juventude, que esteve presente, nomeadamente às sanções acessórias e à obrigatoriedade dessas mesmas sanções, que na atual redação não são obrigatórias, onde foi assumido que a lei atual que rege os grupos organizados adeptos é ineficaz, E mais recentemente foi lançado por parte do Primeiro-Ministro a criação da Autoridade contra a Violência no Desporto. E aqui a questão que coloco é muito objetiva. Falou numa proposta do Observatório Nacional para os Atos de Violência. Se considera, em primeiro lugar, que esta Autoridade contra a Violência no Desporto é necessária e urgente? E, em segundo lugar, se as competências que na vossa proposta previam para o Observatório se podem estar dentro desta mesma autoridade, de forma a otimizarmos aquilo que está a ser criado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Jorge Campos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero agradecer a presença dos membros da Torcida Verde. Eu devo dizer-vos que estas matérias são interessantes e nós vamos tendo conhecimento delas fundamentalmente em função das representações que chegam até nós, ou seja, quando digo representações, é aquilo que os meios de comunicação social nos trazem. E naquilo que diz respeito ao fenómeno desportivo e em particular aquilo que rodeia ao futebol, do nosso ponto de vista, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, aquilo que nos chega não é estimulante, pelo contrário, muitas vezes é reprovável. E por isso saudamos o facto de aqui termos uma claque, digamos assim, que manifesta preocupações no sentido de introduzir alguma normalidade neste fenómeno. Algumas das afirmações que aqui foram proferidas, eu não direi que me surpreendem, mas quando diz designadamente que o problema que vivemos é muito mais grave do que aquilo que se pensa, porque seria como que tratar com uma aspirina aquilo que na verdade é um cancro, a pergunta é, então fale-nos um pouco do cancro, para tentarmos perceber aquilo que efetivamente acontece, para ver se começamos a ir ao fundo das questões, porque na realidade é muito fácil fazer discursos moralistas, retóricos, hiperbólicos sobre estas matérias, mas paradoxalmente ou não, nunca se atalha em relação ao que quer que seja. Eu devo dizer-lhe que, da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, esta, muito mais de uma questão de legislar e de penalizar, é uma questão de cidadania e de educação. E que tem a ver com a forma como enquadramos todas estas questões. E isso nos parece substancialmente ausente do debate, o que naturalmente lamentamos. Depois, quando nos diz, por exemplo, que a sua expressão, eu estava aqui à procura, a ver se a encontrava, para procurar reproduzir tão fielmente quanto possível, mas tinha a ver como que, ao conseguinte, pedir ao futebol que se autorregenere. E quando eu digo futebol, não é o jogo, porque, como podem imaginar, do jogo gostamos todos. Depois não gostamos de outras coisas que se passam no futebol. Eu próprio fiz relatos de futebol há muitos anos, muitos, muitos, e lembro de uma vez ter denunciado, há 40 e tal anos, a presença de bandeiras com a suástica em campos de futebol e ter aberto telejornais com isso. E lembro-me que na altura me foi dito isto não tem importância nenhuma, porque isto é apenas uma prova de que os adeptos são ferrenhos e que apoiam os clubes, etc. E como pode calcular, isto não é coisa que tranquilize quem quer que seja, pelo menos tenha a cabeça minimamente limpa. Isto aconteceu e depois disto nós temos visto o que acontece em inúmeros países europeus. E, portanto, o receio que temos e a convicção que temos é que por trás destes fenómenos estão movimentos, provavelmente, políticos de extrema-direita, por exemplo, que levam a que o caos surja. E a Torcida Verde vem aqui dizer-nos que autorregular ou tentar autorregular este fenómeno é como pedir à máfia que se regenere. Também gostava que aprofundasse um pouco esta matéria. Porque eu, muito, muito honestamente, quer dizer, assistimos àquilo que acontece e que diz respeito ao modo como as questões que circundam, estão à volta do futebol, são transmitidas. Designadamente é sabido, nós temos tratado isso aqui na Assembleia da República, através dos comentários que são feitos em programas de televisão, etc. E alguns daqueles aspectos, muito honestamente e com toda a franqueza, são simplesmente indecorosos. Indecorosos. Eu gostava também de lhe perguntar, para mim é uma coisa que me escapa também, há claques pelos vistos que são legalizadas, outras não são legalizadas, depois há claques que aparecem que afinal parece que não existem, há quem diga não temos claques, e depois vemos as tarjetas, é não sei o quê, mas o que é que efetivamente rodeia este fenómeno, mas o que é que efetivamente se passa? E como é que é possível que isto se passe? São questões que nos colocamos de uma forma muito séria e que eu estive aqui a colocar-vos, porque vejo que perante vós tenho a possibilidade de obter alguns conhecimentos sobre esta matéria, que é uma matéria que obviamente preocupa muitíssimo o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os seus representantes da Torcida Verde, agradecer o facto de mais uma vez virem aqui ao Parlamento discutir estas matérias e reconhecer-lhes também o empenho de sempre de terem discutido estas matérias de forma positiva e de o terem feito, quer no âmbito da autorregulação, enquanto grupo de adeptos que são, quer seja em cooperação com outros grupos de adeptos, quer seja com a instituição que naturalmente estão relacionados, com o Sporting Clube Portugal, sei bem disso, como com as instituições públicas e associativas, e o contexto que nos trazem é conhecido. Eu queria aqui reiterar aquilo que tenho dito em nome do CDS. Eu acho que nós não podemos cair mais uma vez no erro de sempre, que é achar que quando o problema atinge um dos seus pontos mais altos, descarregamos com mais uma lei ou com mais uma entidade para ficarmos todos de consciência aliviada. Eu discordo absolutamente disso, pode não ser o mais popular neste momento. É mais popular sempre dizer que vamos fazer mais leis, é muito mais popular dizer que vamos criar mais uma entidade e ficar tudo exatamente na mesma. Há muito tempo que dizemos, e esse é o problema, e quem em Portugal tem essa responsabilidade tem que ser chamado, porque o Parlamento tem a missão, naturalmente, de responder aos problemas e de fazer as leis, mas também tem o dever e a missão de representar a sociedade. E a sociedade tem razão de queixa do Estado, não pelas leis que o Estado tem, mas pela aplicação que essas leis têm em Portugal. E é direito de qualquer cidadão português questionar-se porque é que leis que em Portugal são idênticas às que existem em Inglaterra, que em Portugal são idênticas às que existem em Itália. Porque é que regulamentos federativos e regulamentos de competições que nas ligas portuguesas são semelhantes aos das ligas de outros países e também das competições organizadas pela UEFA? E cá é residual o número de adeptos que é interdito de entrar em estádios. Cá nunca houve um jogo à porta fechada. Cá não há estádios interditos. E nós vemos que, por exemplo, e mesmo talvez o ponto em que eu discordo um pouco tenha a ver com a ligação estrita destas matérias à questão comercial e à questão dos poderes comerciais. Porque se há competições que têm uma pressão comercial brutal, são as competições europeias, que têm patrocinadores, direitos televisivos, tudo isso com valores muito mais altos do que qualquer competição portuguesa. E há jogos à porta fechada nas competições europeias. E a mão pesada relativamente a comportamentos impróprios existe mesmo onde existem interesses comerciais mais elevados. Portanto, é ainda mais grave que não existe em Portugal. O que é que explica que em Portugal não possa haver uma interdição num estádio, um jogo à porta fechada ou um número significativo de adeptos interditos de entrarem em estádios? Não é a lei. Peço imensa desculpa, pode ser muito popular dizê-lo, mas a lei permite tudo isto. Os regulamentos das competições permitem tudo isto. E, portanto, e a questão que vos coloco é essa, se é ou não é a altura de virarmos um pouco o debate para aqueles que têm na sua mão a aplicação destas leis e destes regulamentos, quer seja na Justiça, quando estamos a falar do Estado, quer seja nos órgãos competentes da Federação e das Federações e da Liga, no caso hoje em dia só de futebol, que existem e que têm essa competência. Se ao abdicarem de um poder que têm, se ao omitirem aquilo que tem que ser a consideração, muitas vezes sanções acessórias, de olharem e verem que não têm à disposição apenas aquelas penas que resultam, por exemplo, do Código Penal, mas que têm sanções acessórias que são fundamentais para a eficácia dessas penas e que muitas vezes são muito mais, têm um efeito muito mais relevante para quem prevaricou do que propriamente a pena do Código Penal normal, que é cumprida eu não diria com leveza, mas que é cumprida, e as penas acessórias existem exatamente porque se sabe que em casos específicos aquelas penas acessórias são fundamentais para que o autor possa, em primeira instância, e essa é a lógica da legislação penal, ser dissuadido da prática ilegal. E, portanto, o que vos pergunto é isso. Estamos ou não estamos no momento de exigir responsabilidade a quem tem na sua mão o poder de aplicar leis e regulamentos e que, ao contrário do que acontece noutros países e que acontece, por exemplo, nas competições europeias, não o faz?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar também os membros da Torcida Verde que cá estão, de agradecer também o conjunto de preocupações que aqui nos trouxeram. Preocupações que nós acompanhamos, já foram colocadas um conjunto também de observações sobre esta matéria que nós efetivamente também acompanhamos, considerando, e nós também não podemos deixar de dizer isto, já o dissemos em outros fóruns, em outros lugares, em outros encontros que também tivemos com a Torcida Verde, nós não desligamos naturalmente as realidades que temos hoje de fenómenos e de situações e de expressões e de manifestações de violência e outros, e que temos no desporto e em especial no futebol, da manifestação de violência noutras dimensões da vida e da sociedade. E não desligamos também esta realidade de todo um processo de largos anos, de uma grande mercantilização do desporto e de uma indústria, efetivamente, que existe do futebol, que movimenta milhões e que está associada a interesses económicos. E nós não podemos, naturalmente, também deixar de colocar isto aqui, porque não desligamos, são realidades que estão efetivamente presentes. Mas, naturalmente, que repudiamos e condenamos todo este tipo de comportamentos e de manifestações de violência que existem, e também não podemos deixar de referir aqueles que são os princípios que presidem o desporto, o princípio da solidariedade, o princípio da cooperação, da superação competitiva até, são princípios que têm efetivamente que estar presentes também nesta realidade e que infelizmente, fruto também de todo este processo, têm estado menos presentes do que seria desejável, sendo que também não desligamos o facto de falarmos desta realidade neste patamar, de uma profunda desvalorização de um ponto de vista da prática desportiva nas crianças e nos jovens e na promoção destes mesmos valores, muito mais cedo, na promoção de valores da cooperação, designadamente na questão do próprio desporto escolar e da educação física, e eu gostava de fazer efetivamente este enquadramento quando fazemos esta discussão. Sobre as questões, com questões mais concretas até sobre as matérias e as preocupações que aqui nos trouxeram, eu gostaria de alguma forma que também aprofundassem no fundo esta vossa proposta para podermos perceber da criação deste Observatório Nacional. Eu penso, com duas ou três ideias gerais, considerando até o tempo que tenha para a resposta. E gostaria de colocar uma outra questão. Nós não entendemos efetivamente que haja um problema de legislação per se, digamos assim. A legislação que existe e que foi de alguma forma também feita, não diria de uma forma completamente consensual, mas de um amplo acordo entre todos os grupos parlamentares, ela existe, baliza um conjunto de situações, o problema coloca-se efetivamente no seu cumprimento, seja no cumprimento da Lei 39/2009, que regula efetivamente as situações de violência, de racismo, de xenofobia, seja também no cumprimento de leis que combatem a atividade criminosa, porque depois temos que ter também esta separação, não é? Há matérias que estão diretamente ligadas à legislação que diz respeito às questões do desporto, mas há outras matérias que são efetivamente matérias de legislação de combate à atividade criminosa que nós também temos naturalmente que, de alguma forma, referir. E separar. Por isso, no que nós entendemos efetivamente é que é uma questão do cumprimento da legislação, dos meios para o cumprimento da legislação e das entidades competentes terem efetivamente ou terem a ação necessária para que a legislação seja cumprida. Por isso a questão que também colocamos é se efetivamente também é essa a reflexão da Torcida Verde, que mais do que qualquer questão de alteração à lei, o que se impõe efetivamente é que sejam criados os meios e as condições para que a legislação existente possa ser efetivamente cumprida. Eram estas as questões que tínhamos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Volto a dar a palavra à Torcida Verde e à Associação de Adeptos. Luís Carlos, tem 10 minutos.
Não sei se eles vão chegar, isto. Não sei se isto...
Terá uma tolerância.
É assim, eu vamos reformular as coisas. Nós viemos cá, pedimos esta audiência há um ano, há mais de um ano, decorrente daqueles acontecimentos que vitimaram o Marco Vicini. E mais recentemente, também por causa do ato de censura, que fomos alvo nestas últimas duas semanas no Jamor. Não queremos, não quer que passe a ideia, queremos aqui à boleia do que aconteceu no último mês, no último ano, no futebol português. Portanto, viemos cá mais fazer um ponto de situação para que, mais uma vez, frisar que esta preocupação, não acompanhamos esta histeria que acontece de uma forma completamente demagógica em relação a um fenómeno que, como eu disse, está-se a tentar tratar um cancro com uma aspirina. E é o que nós vimos há anos e anos e anos. Agora, em relação às questões que foram colocadas relativamente ao observatório, na altura era um ato quase de... Como constituir um observatório contra o racismo, que acontece na Alemanha, que acontece em França, era mais uma medida preventiva, profilática. Neste momento posso dizer que está completamente ultrapassado. Só se nós fôssemos atrasados mentais ou se tivéssemos um Alzheimer. Isso não podem criar as agências que quiserem, os observatórios que quiserem. Eu disse, isso foi a alencar o que nós tentámos propor há 10 anos, há 15 anos, porque a primeira vez que fomos recebidos foi pelo... assessor do Procurador-Geral da República, José Manuel Marinho, que agora é o Presidente do Conselho de Disciplina ou de Justiça da Federação. Pá, isto foi há 20 e quantos anos? 28 ou 29 anos, parece que foi ontem. E as conversas, eu estou a ver o feedback, foi a conversa que tivemos aqui, o feedback que tivemos com ele. Pá, isto, nós só queremos dizer isso, não queremos nada, não queremos falar sobre o que aconteceu no último mês no meu clube, não quero falar sobre isso, recuso-me a falar sobre isso, é grotesco, é animalesco falar sobre isto, é um tentado à nossa inteligência, à vossa inteligência, não quero participar nisso. No último ano, pedi falar mais, não é? E foi aqui referido muito bem, no papel daqueles chamados comentadores esportivos, que desportam que não tem nada, fomentam o ódio, só fomentam o ódio, não se fala de desporto, não se fala de handball, de basquetebol, de hockey, patins, ciclismo, de atletismo, fala só daquelas questões que eu não quero alongar. Agora, há aqui a questão de fundo que eu penso que é importante, é uma questão de modelo. Ou nós queremos, o Estado intervém diretamente nesta matéria ou não intervém, demite-se constantemente esta matéria. Porque as leis... Porquê é que eu fiz aquela analogia sobre a máfia? E sobre a camorra, a coisa nossa e isso tudo? Porque o futebol é um Estado dentro do Estado. A lei não entra. Em 1996, aquele adepto foi vitimado por um overwrite. Aconteceu alguma coisa a algum clube? Digam-me lá. Em 96, não aconteceu nada. Foi, o ano passado, Marco Vicini foi assassinado. Aconteceu alguma coisa a algum clube? Alguém foi sancionado? Zero, bola, como diria enfim, alguém. É isto que está em causa. As leis, quer dizer, eu não quero que haja medidas repressivas sobre os adeptos, pelo contrário, eu quero que o futebol seja devolvido aos adeptos, ao desporto. Fizemos uma frase no último jogo, no Jamor, que entrou, essa entrou, que dizia: é tempo, é hora do futebol voltar a ser um desporto. É isso que nós queremos. Queremos que o futebol volte a ser um desporto, porque o futebol não é um desporto. Foi capturado. E o que eu disse, dissemos, a última vez que viemos cá, e a última vez falámos de alguém que neste momento é o secretário-geral do PSC. Foi, antes disso, foi presidente da Câmara Municipal do Porto. E nós demos um exemplo dele, ao mito em Portugal, que os clubes têm uma força sobre os políticos, têm medo do futebol, da força do futebol. O Rui Rio foi presidente da Câmara Municipal do Porto contra a figura principal, o clube principal daquela cidade, e ganhou as eleições todas. Não têm que ter medo dos clubes, não tenham medo dos clubes, nem do poder. Eu não sei se é por ir para os camarotes, se é gostarem de comer aqueles croquetes, se é gostarem de estar a tirar selfies. Não sei, mas eu não percebo. Não há essa força. Eu já disse isso, vem dizer mais ou menos, eles não têm essa força. É mentira. Basta de reverência e de cumplicidade, basta. Mas porque nós estamos lá, nós vemos, nós sentimos na pele o que está a acontecer, o que aconteceu ao futebol, o que aconteceu aos clubes. Os clubes já não são clubes de desporto, são entrepostos de comércio, de interesses. Pronto. Enquanto não se atacar isto, eu percebo o que é que o João Almeida quis dizer sobre as competições da UEFA e da FIFA. O problema é que na UEFA e a FIFA, além do doutor apoiar Maduro ter elencado e posto a nu o sistema corrupto da FIFA, basta dizer, se não fosse o FBI, o Blatter, o Platini estavam aí, e o nosso Presidente da Federação estava a beijolá-los, não é? E toda a gente em Portugal, eu não me esqueço quem é que apoiou o Blatter e o Platini. A Federação Portuguesa de Futebol apoiou-os, beijolou-os até à última, até ao tutano. Essa é que é a questão. Quem é que vai para a FIFA? Quem é que vai para a FIFA? Isso não foi o que estou a dizer. Eu já estou a concluir, não é? Já pensava assim. Já pensava. Agora, quando uma pessoa que esteve dentro da UEFA se esbronca todo, pá, quer dizer, só vem corroborar aquilo que nós pensamos e sentimos no terreno. É muito simples. É muito simples. Agora, eu sei que, queria dizer uma coisa, que devia começar por aqui. Eu sei que com o facto de estar aqui, estou a correr riscos. Eu, de facto, nós estamos aqui. Porque é assim, isto funciona assim. Para a opinião pública, não estou a dizer para vocês, bem que não, sei que vocês são representantes do nosso povo, teoricamente, por isso é que nós estamos aqui, queremos na democracia, isto é a casa da democracia, são representantes do povo, portanto, nossos representantes, vocês também são o povo, eu acredito que são o povo, se bem que esse povo é uma frase assim um bocado, epá, que causa alguns slicks, algumas pessoas, se não a nossa frase, o Jamor, nunca tinha sido censurada, vou repetir, futebol popular, criado para o povo, roubado para os ricos, foi censurada esta frase, no último domingo, não sei qual é o crime desta frase. Alguém censurou, não sei se o engenheiro Carlos Lucas, se quem é que foi, alguém censurou esta frase. Nós estávamos a saber o que é que isto significa. Portanto, agora, estamos a correr riscos, porque como eu estava a dizer, para o senso comum somos uns animais, uns marginais. Mas dentro do momento dos goas, somos totós, somos vendidos por virmos aqui a falar sobre isto. Porque isto é um tema tabu. É? Porquê é que nós lutámos tanto por haver pelos goas serem reconhecidos, haver um movimento, enfim, haver um enquadramento legal? Porque antigamente era a selva. Se hoje em dia é a selva, antigamente, sem haver um regulamento, era a selva. É a grande. A política de apoios, de bilhetes, etc, etc, etc. E o que eu temo que esteja, onde nós estamos a caminhar, é para um caminho de que os dirigentes dos clubes querem, e posso-vos afirmar convictamente, que haja um modelo como o nosso clube rival da segunda circular, em que não se reconheça nada e os apoios continuam a ser dados por baixo da mesa. Esse é o caminho. E esta histeria coletiva que diz em relação aos goas, porque os goas dão a cara, eu estou aqui a dar a cara, com todos os riscos que isso implica. Os goas não dão a cara. O clube deles joga de vermelho, eles vão desde o bebê e de cor-de-rosa para a bola. Ninguém sabe que eles são adeptos. Se for preciso, vão de fato ter gravata. Ninguém sabe quem eles são. Nós damos a cara, estou aqui a dar a cara. Nós estamos aqui a dar a cara, fazemos isto há N tempo, como nós sabemos. Agora, em relação ao observatório, acho que já fui suficientemente explícito. Não sei, acho que agora quer-se fazer mais uma agência. Acho que deviam olhar para a lei. A lei não é preciso de mais lei nenhuma. A lei que existe é mais suficiente. Haja coragem do futebol ser intervencionado. Não é intervencionado pelo Estado, tipo, não estejam já em pânico. Não é nacionalizar o futebol, nada disso. Eu estou-me a referir. A lei do país tem que estar por cima da lei do futebol. Isso não acontece. Não acontece. Não é? Porque muitos juízes, nós temos conhecimento, por exemplo, quando há desacatos vários, os juízes, enfim, intervêm sobre o adepto XPTO ao abrigo da lei geral do país, em vez de irem olhar para a lei, para esta lei. O que quer dizer que é um ciclo vicioso, o infrator nunca é penalizado. E é reincidente, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, dez vezes. E atenção, nós não estamos aqui a defender a repressão. Não estamos a defender, é a lei da selva. Nem uma coisa nem outra, que é o que acontece. Né? É o que acontece. Depois, em relação ao negócio do futebol, eu queria aqui parafrasear uma intervenção do Dr. Saragossa da Mata na SIC a semana passada. Eu não conheço a pessoa de lado nenhum. Ele diz que nem sequer é adepto do futebol, mas disse uma coisa que acertou em cheio mais uma vez. Disse que o futebol, há um estudo feito há mais de 10 anos em que diz que os milhões que entraram no futebol nos últimos 10 anos, isso foi há 10 anos que ele disse, iam matar o futebol. Ele disse mais ou menos, não disse com estas palavras, não lembro do termo jurídico que ele referiu, mas é exatamente isto. O que está a acontecer é exatamente isto. Porque, por exemplo, os clubes, o meu clube só há pouco tempo é que tem um pavilhão. Vai fazer agora um ano, em este mês ou o mês que vem. Tivemos este ascensor sem um pavilhão, porque o dinheiro foi todo arrebentado no futebol. Portanto, e outra coisa que também queria, que vos queria pedir, como adepto do meu clube, e como adepto do desporto, mas mesmo do meu clube, é que os senhores deputados, em 1997, salvo erro, 98, fizeram uma lei sobre as chats, certo? Em que permitiram que os clubes constituíssem sociedades anónimas e cedessem os direitos esportivos do futebol e do basquetebol e do handball e por aí fora a essas sociedades. O que nos venderam o nosso clube, o Dr. Roquete, e as pessoas passaram por lá, estou a falar do Dr. Roquete, foi a pessoa, foi o grande ideólogo desse projeto, é que, dessa forma, o meu clube, penso que é exemplo para os outros todos, podia ficar a salvo dos desvaneios e dos desmandos do futebol, do despesismo do futebol. Era esse, portanto, o Sporting cedeu os direitos esportivos de uma modalidade, neste caso do futebol, para uma cidade anónima. E os prejuízos que iriam incidir sobre o futebol ficavam com o futebol e o clube ficava a salvo. O que aconteceu não foi nada disso. O que aconteceu foi que o meu clube ficou completamente pauperado, ficou sem património, ficou sem modalidades. Agora, felizmente, nos últimos tempos, temos tido modalidades, enfim, bastante competitivas, mas a verdade é que perdemos, ou foi um ataque brutal ao ecletismo e à nossa identidade. Agora eu pergunto, o que é que aconteceu com as chats? Eu sei que os seus deputados não são responsáveis pela gestão do clube, não é? Mas o que eu sei é que o Sporting construiu uma holding, uma SGPS, tinha SPM, SP, o Sporting PSV, o Sporting Património Marte, o Sporting Nome Espírito para o Futebol, e o que é que aconteceu? Os recursos do clube foram todos alocados, foram todos direcionados para o futebol. Portanto, neste momento não temos património, não temos terrenos, portanto não temos praticamente nada, temos os espaços dos jogadores. Na SAD é a SGPS, é uma dívida colossal. Eu penso que isto é exemplo para os outros clubes todos. Para os outros clubes todos. O que é que aconteceu ao futebol? O que é que aconteceu aos clubes? Foi isto, fomos capturados. Não foi para o futebol, foi para os interesses que estão ao montante do futebol. Essa é que é a questão. Agora, o que eu vos pedi como adepto, não, já sei que vocês vão me dizer que é impossível, não tenho competência para isso, era para que um dia que as SADs eventualmente possam falir, o meu clube ou os outros clubes não possam ir para a 4ª divisão, como aconteceu com a Fiorentina, com o Nápoles, com o Parma, com o Milan, que possam, com os senhores, os investidores, entre aspas, e aqueles interesses que estão nos clubes, assumam eles os prejuízos, porque o meu clube pagou em juros mais de 100 milhões de euros, mais de 6, em 10 anos, até 2006, mais de 100 milhões, dizem, foi o que nos disse um ex-presidente do Sporting, 75 a 80, 100 milhões de euros, em 10 anos, isto eu chamo isto agiotagem, agiotagem, portanto, agora os senhores que investiram deviam ficar com os prejuízos, o Sporting devia poder, isso digo-vos eu, é um sonho estúpido, mas porque o meu clube, os clubes estão na mão desses interesses, nunca nos vamos conseguir libertar deles, nunca, só se vendemos Golinos Carvalhos todos os anos e Gelsons por 50 milhões, 100 milhões, então dá para um ano, mas que os juros estão para trás, quer dizer, é uma loucura, eu espero que um dia que um clube português abra falência, pá, mude a lei para o clube, para o futebol do clube poder continuar a jogar na primeira divisão. Porque em Portugal é inaceitável um clube como o Sporting, mas fica como o Porto, ir para aos distritais, como aconteceu em Itália. Seria uma tragédia nacional. Por isso é que os clubes nunca abrem falência. Porque os presidentes dos clubes gostam de estar a ouvir o In the Champions, não gostam de ver os clubes a jogar com o Olivais Mesquivido ou com o Loutano. O ego deles não lhes permite. Portanto, eu como adepto, e esta é que é a questão, se quiserem ir ao fundo da questão é esta, porque os clubes têm que ir desesperadamente à Liga dos Campeões. Só vai um à Liga dos Campeões diretamente, o segundo vai à pré-eliminatória e perdem 30, 40, 50 milhões de euros. Portanto, vale tudo pela Liga dos Campeões. Este clima de histeria coletiva, nós, os adeptos, somos usados, somos manipulados. Alguns, porque é assim, eu tenho a consciência que sou, de certa forma, um boneco. Nós somos fazemos parte deste circo de milhões, certo? Fazemos parte, como a polícia faz parte, não é? Agora, eu tenho essa consciência. Agora, o que nós podemos fazer mais é denunciar, é vir aqui falar mais uma vez e tentar, e que vocês, se tiverem coragem não direi, mas é um termo muito forte, mas se tiverem capacidade, se tiverem tempo, se tiverem motivação, se tiverem disponibilidade, se virem o que é que era, se vivessem como nós vivemos, o que era um clube eclético, com o meu clube chegou a ter 10 mil praticantes de ginástica, chegou a ter quase 30 ginásios, 2 pavilhões, se vissem. Ali o João Almeida sabe bem o que isso foi, porque no clube dele também era um clube bastante eclético, era um clube muito poderoso e que também, paulatinamente, foi ficando pauperado. Não, estou a fazer uma analogia com o meu clube, nós sofremos na mesma. Não, isto é ir ao fundo da questão. Agora, eu não sei se está-me aqui a escapar alguma coisa. Eu quero dizer, isto era no fundo, o que eu venho aqui. É uma utopia, não é? O que eu estou a defender é uma utopia, que se vai ao fundo da questão, que o futebol deixa de ser um negócio. Falou-se em indústria há bocado, ali o senhor deputado do PCP falou, mas não é uma indústria, é um negócio. Não há uma indústria. Uma indústria, a indústria do calçado está regulamentada. Não, mas não é indústria. Eu discordo, não é uma indústria, é um negócio. Um negócio parasitário, chamar-lhe eu. Porque a indústria do calçado e das pescas está regulamentada. Um jogador de futebol ganha 300 mil euros por mês. Um jogador de futebol em Portugal ganha 300 mil euros por mês e 200 mil euros por mês. Portanto, isso não é um negócio, porque, logicamente, o futebol português não tem que pensar para pagar esses ordenados. Não é? Está altamente inflacionado. Portanto, um trabalhador, um pescador, não pode ganhar muito acima daquilo que a indústria permite. Não pode. E porquê é que o futebol pode? Essa é que é a questão. Eu gostava que as pessoas da Liga, da Federação, etc., olhassem assim, mas não olham, porque o interesse é o imediato. Estão agora na Federação, depois querem ir para a UEFA, depois querem ir para a FIFA. E é assim que as coisas funcionam, não vamos deixar-nos de rodeios. É assim que as pessoas vão para o futebol para promoção pessoal, não vão para o futebol porque gostam de futebol. Porque futebol, como nós dissemos no Jamar Lumadi, não é um desporto, é um negócio. E o negócio que está a matar os clubes e está a matar o desporto, porque sem dúvida nenhuma o futebol é o centro ou o polo dinamizador do desporto em Portugal. É, porque temos que reconhecer isso. O meu clube, agora para acabar mesmo, deixámos de ir ao Hockey Patins, acabámos com o Hockey Patins 5 ou 6 vezes, desde 95. 5 ou 6 vezes, eu pergunto. O Hockey Patins é a segunda modalidade, se calhar a primeira modalidade do país. É a modalidade em que nós temos mais títulos mundiais. Então, ir no meu clube permitiu-se que se acabasse com o Hockey Patins? Porquê? É uma questão que eu posso. Eu estava aqui até amanhã a falar sobre isso, não quero. Agora, acho que me está a faltar aqui alguma coisa. Está-me a faltar, mas pronto. Eu não sei. Pronto, ok. Eu agradeço-vos desde já a vossa disponibilidade. Não queria para ser um fundamentalista, um desesperado. Queria fazer mais. Isto foi mais um balanço sobre todo este nosso trajeto. Pronto, a bola está mais uma vez desse lado. No nosso lado não podemos fazer mais do que isso, indignar-nos com esta queima esta queima pública que estão a fazer a todos os grupos organizados adeptos, todos. Não é? Sem exceção, e lançar o alerta que não é assim que se resolve, que se vai ao fundo da questão, não é assim.
Muito obrigado pelo vosso contributo mais uma vez. É verdade que já vieram aqui muitas vezes e agradecemos sempre a vossa participação e esta permanente luta que têm. Eu sugiro, porque já passámos muito de facto o tempo e a reunião tem que prosseguir, eu sugiro que possa nos fazer chegar por escrito outras ideias que tenha, que não tenha dito aqui, okay. E nós distribuímos para os grupos parlamentares, está bem?
Eu queria só dizer uma coisa que me esqueci completamente.
Se for muito, muito rápido.
É muito rápida. Olha, para verem a hipocrisia desta lei, não é do futebol. Eu tenho que dizer isto porque está-me aqui atravessado já há muito tempo e a última vez que vim cá esqueci-me, agora já me esqueço outra vez. Como vocês sabem, são proibidos entrar nos estádios de futebol objetos pirotécnicos, que é normal, está dentro da lei, se bem que nós também já lutámos pela legalização dos potes de fumo, não, das tochas, isso é outra conversa. Mas, por exemplo, um miúdo que quer entrar com uma merenda, com um copo, com um bulical, não pode entrar. O que obriga, os miúdos vão jantados para o futebol, têm que pagar 5 ou 10 euros por uma merenda. Mas os senhores que vão para os camarotes, não sei se alguns de vocês já foram para os camarotes, para além, nós temos revistado, e devido que os senhores vão para, sejam revistados, podem entrar com uma bomba para dentro do estádio, podem entrar, porque não são revistados, lá dentro dos camarotes banqueteiam-se com o quê? Com álcool, que é proibido entrar nos estádios. Então têm garfos dentro dos estádios, têm garrafas destas. Então, onde é que a lei é igual para todos? Agora uma pergunta que eu quero deixar, que é escandaloso. A lei devia proibir... Não? Pronto, ok. Pronto. É essa questão que eu queria colocar.
Fizeste bem.
Pronto.